Sejam bem-vindos a mais um podcast Acast, onde falamos sobre o mundo audiovisual, criação de conteúdo, empreendedorismo, filosofias de vida e como tudo isso está interligado. E hoje temos um episódio especial. Esse áudio foi extraído da minha primeira live que executei lá no Instagram e o tema foi como eu virei expert com smartphone. Então, eu espero que vocês gostem, vou colocar aqui na sequência para vocês ouvirem. Aí no conforto da sua casa, às vezes você está dirigindo para ir para o supermercado, ou você não quer ficar preso aí numa tela para assistir a live inteira, né? Então está aí esse formato da live em podcast também, para vocês conseguirem ouvir, né? Esse episódio, essa pauta que foi muito legal sobre como virei expert com smartphone, na live que executei aí no dia 26 de junho no Instagram. Então é isso, sem mais delongas. Um bom episódio para vocês. E, sem mais delongas, vamos começar aqui. Já tem uma galerinha aí. Let's bora, bora, Denis, bora nessa. Eu gosto muito de vocês que estão aqui, porque todos nós compartilhamos de filosofias diferentes de vida, temos propósitos também, e vamos falar sobre isso hoje também. Não é só parte técnica não, gente, tem muito mais coisa atrás, né, do que eu estou fazendo por aqui, e a razão de eu me juntar com essas pessoas espetaculares que estão por aqui. Mas antes de tudo, cara, o áudio tá bacana pra vocês? Respondam aí, o áudio tá bacana? Tá sendo legal o áudio? Quero ver. Fala aí, o áudio tá bacana? Vocês vão entender por que eu tô falando dessa questão do áudio. Primeiro que a questão que eu ensino na minha costura é o teste da palminha. E tem uma questão também, ó. Olha lá. Vocês acham que eu só ponho os vídeos lá pra vocês tentarem em casa e de repente não funciona? Funciona! Olha lá, de novo aqui, ó. Ó o microfone aqui do meu smartphone mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Com... sem. Olha como sem fica diferente. Posso estar perto da câmera, do celular e tudo mais, mas olha a diferença da acústica, como uma voz não sai tão rica que nem quando ele está plugado. Então vou plugar em 3, 2, 1. Olha só a diferença. Doideira, né? Parece lapela. Olha lá, comentário do James Santos. Lapela. É como se fosse uma lapela, mas é o fone do microfone. Se você não viu esse vídeo, tá lá no meu IGTV. E eu tô aqui para isso, cara. Isso daqui é uma das coisas que eu pego, eu penso, e como a gente pode fazer funcionar, porque a gente tá com tudo nas nossas mãos. Todos vocês que estão aí, vocês têm um smartphone, inclusive vocês estão interagindo comigo aqui agora, estão assistindo esse vídeo junto comigo aqui ao vivo, e vocês também usam eles para gravar um stories, para gravar, para fotografar, e alguns já estão aí também, né, tentando explorar a área da edição também, e vem que dá para fazer coisa muito bacana. O Mauro Molinaro, inclusive, um cara espetacular, ele virou um monstro da edição, cara. Ele faz edição estilo Pânico na TV, com várias coisas em cima e tudo mais, que no computador já é difícil de fazer, ele faz no celular, junta um aplicativo com... É isso, cara, você tem que mergulhar, você tem que ver o que você tem nas mãos, e sem mais delongas, eu não vou me adiantar muito no assunto, eu vou começar do começo. É muito boa essa frase, né? Começar do começo, para vocês entenderem o porquê eu acabei virando um expert com smartphone. Vamos lá, lá para meados de 2006, 2007, eu tinha o sonho de ser cinegrafista, ser o Spielberg brasileiro, mas aquela coisa, né? Equipamento sempre foi caro e naquela época, quando você é jovem, mais impossível ainda você ter uma câmera e um equipamento da hora. Mas, o que eu tinha? Eu tinha isso aqui, cara. Sabe essas camerazinhas handcam que você usa pra gravar coisa de família, viagem, essas coisas? Eu peguei isso daqui e eu falei, tá, eu tenho uma câmera, ele registra a imagem, beleza. Antigamente eu fazia edição nos cortes direto na fita, pra quem não sabe, fita VHS, vida cassete e fita mini DV, tá aqui dentro. Eu devia ter preparado melhor aqui para mostrar para vocês. Mas antigamente era muito difícil você conseguir digitalizar isso. Então eu fazia edição no corte na câmera. Eu rebobinava, gravava por cima e essa era a minha edição na época. Mas aí depois eu consegui descobrir, depois de um ano, numa assistência de informática, como eu passo da câmera, da fita, para o programa de edição. Então em 2007, na época de colegial, eu fazia uns trabalhos cabulosos no colégio. E eu conseguia fazer vídeos editados, tinha fogo, tinha explosão, tinha tudo. Não mudou nada. Eu continuo da mesma maneira. A galera me conhece, tipo, lá veio o Kim fazer os vídeos cheios dos efeitos, bagulho louco e tudo mais. Então eu sempre tive esse meio que, assim, pra explorar, ficar garimpando todas as funções do equipamento, o que eu posso fazer com isso. Porque se a gente dependesse sempre das questões técnicas, por exemplo, ter uma câmera bacana, ter uma lente, ter um baita programa de edição e tudo mais, sinto lhes dizer a dura verdade. Você vai ficar parado no tempo e não vai evoluir. E pela questão que hoje a gente tem mais acesso a redes sociais, tem mais referências e tudo mais, às vezes a gente fica se doendo um pouco, né? Nossa, olha aquele vídeo daquele cara. Aí a galera, tipo, né, faz aquela ostentação. Olha esse equipamento que ele tem, aquela câmera de cinema, lente de cinema, luz profissional, não sei o quê. Pô, cara, se eu tivesse tudo isso, eu estaria fazendo um conteúdo com certeza. Mentira. Eu sou uma prova viva disso, cara. Vou te dizer que, com certeza, com o tempo eu fui conquistando aí as coisas que eu tenho hoje e tudo mais. E só que o que acontece? Depois que eu consegui comprar meus equipamentos para começar de fato meu sonhado canal do YouTube, meus conteúdos profissionais, eu não fiz nada. Juro pra vocês, na época que eu tava só com o smartphone, eu tava produzindo muito, mas muito mais. Inclusive, tava com o canal do YouTube, eu tava fazendo o trampo de fazer making off, tirar foto de making off, fazer vídeo pra stories, pra empresas, produtoras e tudo mais. Mas quando eu peguei a câmera na mão, já tinha câmera, tinha lapela, tinha iluminação. Tá, e agora o que eu faço com isso? Rolou um bloqueio. Por quê? Porque não importa o equipamento, gente. Não importa o equipamento que você tem. Não é ele que vai fazer seu conteúdo. O que vai fazer seu conteúdo é você. Você. Tanto que quando eu faço o meu trabalho aqui de consultoria, eu pego que a pessoa, onde ela quer chegar, entendo qual estilo, qual técnica, qual patamar de qualidade ela quer chegar, mas eu sempre começo do começo, cara. O importante é onde você quer distribuir, qual plataforma, qual o seu propósito com esses conteúdos e, mais importante de tudo, que eu sempre falo, história. Que história que você quer passar? É a história da sua vida? É a história da empresa que você quer atender? É a história de alguma coisa, algum tema que você tem ideia de fazer um conteúdo e quer transcrever em imagens? É isso que você tem que pensar, entendeu? Então, voltando para a história, o porquê eu fiquei profissional e eu fiquei um monstro no smartphone, por causa disso, porque eu já passei essa dor que você está passando ou já passou de não ter equipamento. E vinha aquela frustração, se eu tivesse aquela câmera foda, se eu tivesse aquela câmera de cinema, se tivesse aquela câmera fotográfica, eu ia estar arrebentando nas fotos, eu estudo, eu vejo no YouTube, eu vejo o tutorial, a gente tem tudo lá, nossa, se eu tivesse, se ficar só nesse se eu tivesse, ele não sai do lugar, infelizmente. E tem uma frase que é muito famosa, né, antes feito do que perfeito, isso super se aplica, porque umas pessoas sofrem mais, outras menos com isso. Eu sofro bastante. Eu sou um cara muito perfeccionista. Então, quando eu não faço uma coisa que eu acho que tá perto do perfeito, até hoje, eu não posto, eu não faço, eu não dou sequência. Isso é um grande erro fatal, porque é aí que você tá evoluindo, cara. É aí quando você não chega exatamente no que você esperava, mas você dá um jeito. E trabalhar com smartphone, fazer conteúdo com smartphone é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Você pegar o que você tem nas suas mãos. Todo mundo hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso para ter um celular, um smartphone que dá para gravar, dá para fotografar, dá para editar, dá para fazer tudo. Tem distribuição de plataformas que distribui de graça para você. Instagram, agora veio o TikTok que, cara, o TikTok está sendo monstruoso. O alcance é absurdo, a interação com as pessoas é muito, muito legal. Então é você realmente ver qual é o seu conceito de criar conteúdo, qual que é o seu patamar de qualidade. Se o seu patamar de qualidade é realmente só começar a executar quando você tiver tudo nas suas mãos, você está perdendo um tempo valioso que você poderia estar trabalhando de uma maneira diferente. E me veio uma pergunta antes dessa live, só antes de eu continuar, quem está entrando agora, depois eu vou dar uma lida aí nas mensagens, tudo bem, pessoal? Bem-vindos! Se você perdeu o comecinho dessa live, vai estar gravado e registrado, vai estar no IGTV e no YouTube também, então não se preocupa se perder algum pedacinho ou tiver que sair no meio, vai estar tudo lá, tá bom? Mas eu tava contando a história, porque eu tive que dar um jeito de trabalhar com smartphone. Na época que eu tava trabalhando já em produtora, lá pelo meados de 2015, 2016, Imagina, eu tava mergulhado na área do audiovisual. Eu vi a câmera lá da produtora, eu vi eles fazendo sets gigantes, grandes, uns trampos foda. Falando nisso, olha lá, o Motoriding, que é o Daniel D2, um cara que me colocou debaixo das asas, me ensinou tudo que eu sei hoje, grande parte aí, principalmente de filosofia de vida, do vai dar certo, de fazer com que você tem. Porque, por exemplo, eu podia muito bem ter pego, ele ter falado, Kim, olha lá, tem vários equipamentos de gravação aqui na produtora, tó, pega, vai lá, experimenta. Não era meu momento ainda. Ele falou, tô essa câmerazinha aqui, que era uma câmerazinha da Canon bem básica, você tem seu celular, te vira, negão. Te vira e faz um conteúdo da hora, depois mostra pra gente, se ficar legal a gente posta. E foi esse processo, foi assim que eu me forcei mesmo a trabalhar mais com o smartphone, principalmente trabalhar com o que eu tenho em mãos. E no começo, comecei a catar cavaco, comecei, tipo, tá, mas no escuro ele não sai tão legal, o slow motion na época, meu celular era o S5, S6, tinha a opção do slow motion, mas ele saía meio travadão, isso não tá saindo legal, tal. Aí eu pensei, putz, tô triste, cara, se eu tivesse com uma câmera, se eu tivesse com não sei o quê, se eu tivesse com uma lente que tem uma abertura grande e consegue filmar no escuro, lente que filma no escuro não existe, né, gente, pelo amor de Deus. Mas por causa disso eu comecei a pensar, tá, se minha câmera não é boa, se meu celular não é bom pra gravar no escuro, vou pôr luz, não vou gravar no escuro, vou evitar. Se o slow motion dele não funcionar direito, não vou gravar slow motion, vou fazer vídeos com linguagens que não necessitam do slow motion. É bonito o slow motion, tudo uou, é legal, mas que adianta você ter vários transições, até esse daí é uma coisa interessante que vai falar mais pra frente. Que já tem um monte de efeito, um monte de transição, slow motion aqui, slow motion lá, grava no escuro, não sei o que, tudo brilha, papapá. Mas no final a pessoa assistiu e entendeu nada, cara. Então não adianta. E aí a gente volta para o que a gente falou lá no começo, a questão, qual que é o seu propósito em estar construindo conteúdo? Seja pra sua rede profissional, seja pra sua rede pessoal, seja pra ajudar pessoas, seja pra dar alguma coisa de didática, seja pra fazer um conteúdo que alegre as pessoas. Qual que é o seu propósito? O que você quer fazer com isso e como você pode descrever isso em imagens? E garanto para você que você não precisa de todos esses termos técnicos, transições malucas, não sei o quê, dos foda, tudo mais, para conseguir atiçar esse sentimento. Esse sentimento atiçar dentro de você, cara, não é seu equipamento. Lógico. Agora a gente vai chegar num ponto que eu vou falar um pouco mais lá pra frente da questão de profissionalizar e começar a entrar realmente dentro da área. Com certeza, o smartphone ele não tá longe ainda de substituir uma câmera profissional. Mas se você tá começando e é o que você tem agora, cara, você não tem que reclamar, mano. A gente tinha que se virar com isso, titio. Se virar com isso aqui, isso era desafio de verdade. Isso era desafio de verdade, porque a gente não sabia nem onde colocar, editar, cara. Esquece, você tinha que tirar o negócio pronto daqui. Agora você tá com isso daí, na sua mão. Hello. Você tá com esse smartphone na sua mão agora. Você tá vendo uma transmissão ao vivo. Eu tô fazendo transmissão ao vivo. Quando você ia me ver ao vivo antigamente? Na televisão? Ó, que eu já apareci na TV, hein? Mas ao vivo assim? Fácil, só apertar o botão, tô ao vivo? Cara, a gente tá numa vantagem muito grande nessa era da tecnologia de ter tudo isso nas nossas mãos, cara. É simplesmente fantástico. Antes da gente continuar, tomar uma aguinha aqui para repor as energias. E eu vou ler um pouco dos comentários aqui de vocês. Dá um alô pra galera que entrou aqui. Alexandre, mal sempre aí. Renan, o cara tá fazendo consultoria comigo, o cara é fera demais. Vamos pirar aí, fazer muito conteúdo junto. Wesley Senna, sou fã desse cara. Esse cara é fantástico, é meu parceiro. Inclusive, vou fazer uma live outro dia com ele pra gente falar um pouco mais. Porque a gente faz trabalho pago. A gente é contratado, cara, pra fazer trabalho com smartphone. Valendo. Sério mesmo. Fizemos pra Sprite lá no Rio de Janeiro um tempo atrás aí. Saudades de estar fora. Salve, Motoriding, Daniel D2 sempre dando apoio. Slow motion dele depois, Bruno. Beleza. Mas tá aqui Camila, fala Camila, tudo bem? Marcelão, grande cara. Antes de eu continuar, eu vou abrir aqui pra vocês, vou continuar um pouquinho da minha história, mas no finalzinho eu vou abrir pra perguntas, tá bom? Então quando eu falar, pessoal, mandem perguntas, aí tem uma caixinha aqui, ó, que tem um ponto de interrogação. Isso vai facilitar e vai garantir que eu responda todas as suas perguntas. Então, aqui, tô apontando certo? Vamos ver depois, né? Vocês que estão assistindo aí, vocês me dizem. Mas continuando. Cara, a razão de eu estar aqui nas redes, me expondo aqui para vocês, distribuindo conteúdo, compartilhando as dores que eu tive e trazendo uma solução mais fácil para vocês, é justamente por causa disso, cara. Porque eu tenho essa fome de querer mostrar para as pessoas, de mostrar para vocês que todos nós somos capazes, muitos que estão aqui. Fala, Ian. Meu, tem muita gente fera aqui, cara, de verdade. Sneakers, Mob também tá na área. De verdade, todos vocês que estão aqui presentes, que aqui tá uma live com convidados de alto calão, cara, de um pessoal de qualidade, nível muito alto. Todos nós somos capazes de criar conteúdo com o que a gente tem agora nas nossas mãos. Se é um smartphone, se é um equipamento mais simples, não importa. Só de você ter um smartphone, cara, meio caminho andado. Porque tem muita coisa que a gente pode explorar, muita coisa que a gente pode usufruir da tecnologia hoje em dia, distribuir os conteúdos que a gente tem, experimentar. E tem a questão também dos processos, né? Tudo é um processo. Porque o que acontece? Acho que, principalmente para a galera que faz consultoria comigo, fala que legal, aprendi com smartphone e tal. Você acha que agora eu posso pegar um equipamento, comprei uma câmera e tal? Pode ser, cara, é bacana. Você vai ter umas coisas a mais, umas regalias a mais com equipamento profissional. Só que de qualquer jeito você vai ter que aprender, vai ter que fuçar, vai ter que estudar bastante também. E no final, a ferramenta é a mesma. A qualidade pode ser diferente? Pode ser. Mas se você tiver uma ferramenta e não sabe usar e para que usar, não adiantou nada, entendeu? Então, a minha vontade aqui, começando essa semana, como eu comentei lá nos stories que vocês acompanharam, a razão de eu estar fazendo toda a organização e reformulação aqui da página, que graças a Deus agora está pegando um formato bacana, eu vou fazer uma jornada com vocês sobre a questão de criar conteúdo, de onde a gente pode achar inspiração, como a gente pode tirar o máximo proveito do smartphone que a gente tem nas nossas mãos, que com certeza, você consegue fazer conteúdo bacana, você consegue sim tirar uma foto legal, gravar um vídeo bacana, fazer uma edição legal, mas tudo com calma, tudo num processo e principalmente executar. Executar é a palavra para você tirar do papel e evoluir. Se você falar, de novo, as mesmas desculpas que eu fiz, que eu já fiz e ainda faço. Ah, se eu tivesse aquele equipamento. Ah, se eu tivesse aquele programa de edição. Ah, se a minha máquina rodasse esse software. Cara, você tá perdendo tempo. Eu falo assim, meio duro até, porque ninguém me falou isso. E eu tive que aprender com tapa na cara. Porque eu tô atrasado, se parar pra pensar, nas minhas redes sociais. Esse projeto que eu tô fazendo agora para vocês, anos, eu tenho até provas, vou fazer um conteúdo sobre isso, de quantos vídeos e quantas coisas eu fiz, e a minha desculpa é, não tá perfeito, eu não tenho equipamento certo, e é isso, vou desistir. E eu desisti. E aqui estou em pleno 2020, e tive que ter uma quarentena para fazer eu acreditar e enxergar que tá tudo aqui. No meu coração também, para estar divulgando e compartilhando com vocês. Então, convido todos vocês para vir nessa jornada de como a gente pode pegar a ferramenta que a gente tem nas nossas mãos e criar cada vez conteúdos mais incríveis, sendo estudando referências boas, escrevendo um bom roteirinho, se organizar, como pensar e trabalhar melhor as suas redes sociais, como tirar o máximo proveito, que é o que a gente está falando hoje, do smartphone, aplicativos incríveis para edição, como você consegue tirar uma foto e fazer um take bacana com o smartphone, mas com tudo mais pensado, mais bem organizado. Hoje a gente começa e eu cheguei num ponto aqui que eu comentei para vocês. Nessa live, quem está presente aqui vai ganhar o link exclusivo para o meu Telegram e lá vou postar coisas exclusivas que só quem estiver lá dentro vai ter esse acesso. Então, depois que acabar essa live, me chamem no direct, não me mandem nos comentários, não adianta, me manda no direct, porque não só vou botar você naquele grupo, mas eu vou conversar com você. Porque eu não tô aqui só para distribuir, vá lá, me segue. Eu quero conhecer você. A grande maioria que tá aqui dentro, eu já conversei, já tive, né, conversas de vida, conversas de experiências profissionais. Cara, é isso. Manda no direct que eu quero conversar com você, aí sim eu mando o link, tá bom? Combinado? Depois vou anunciar mais tarde. O pessoal que tá entrando agora aí, dá uma pausinha aqui para dar um alô. Estilo MIDI. Lembra que eu comentei sobre a Claire Midori, a pessoa que fez eu ser quem eu sou hoje? Todas essas cores estão dentro da minha cartela. Ela é foda, segue ela lá, ela muda vidas e mudou a minha, com certeza. Igor Ângelo, se vocês não conhecem esse cara, mano, um cara fantástico, ele tá fazendo um conteúdo super diferente sobre o universo do audiovisual, na parte de edição, principalmente, da questão de contar histórias, de como você editar de uma forma mais efetiva e que faça mais sentido, não adianta só explodir de efeitos, que nem eu falei, né? Quem mais tá na área? Renan, já deu um alô, Igor Beatbox, tá? Tem uma galera do Beatbox vindo aqui, Kaique, meu queridíssimo, da hora. Pra quem entrou agora, mais uma vez, eu vou postar esse vídeo completo no IGTV, no YouTube, então não se preocupa se perder o começo, e se tiver que sair no meio aqui da live pra fazer outro compromisso, não tem problema, não vou ficar chateado. O conteúdo tá aí pra todo mundo, e não vai depender de assistir só ao vivo. Então, beleza, eu vou abrir agora o quadro de perguntas. Se você tiver uma pergunta, coloque aqui nessa caixinha com interrogação, e vamos que vamos, vou resolver algumas duvidazinhas aqui para vocês. A live de hoje não é uma live muito extensa, tô pensando em fazer tipo uma meia horinha, um pouquinho mais do que isso, porque, de novo, a gente vai se aprofundar mais ainda no que eu tô falando aqui hoje lá no Telegram. Então, mais uma vez, se você quer participar desse Telegram, me manda um direct, fala Kim, eu quero gritar lá, é Kim, eu quero participar desse Telegram, mano. Vou conversar com você, falar oi, tudo bem, prazer, de onde você é. E aí eu te boto no grupo lá, no canal do Telegram, pra continuar essa conversa aqui, beleza? O pessoal tá falando que não tá aparecendo essa caixinha de interrogação, então não tem problema, gente. Vou começar a responder as perguntas que apareceram nos comentários agora. Então, pode mandar as mensagens aí, que eu vou responder tudo. Simbora. Olha só. Uma galera bacana que tá aqui dentro, a Michelle, salve Michelle. Se vocês querem conhecer a rainha dos boots, dos sneakers, essa é a pessoa, sigam ela lá. Duas rodas pelo mundo, cara, sem palavras, cara. Seu apoio, seu carinho sempre. Os conteúdos dele são muito legais também. O cara aborda muita coisa bacana no universo das duas rodas. E eu comentei lá do Motor Riding também. Se vocês querem conteúdo foda, esse universo das duas rodas, que eu sou apaixonado por moto também, sigam eles, Motor Riding e duas rodas, deixa eu ver, vamos lá. Kaique Marques, ele perguntou, qual o melhor app de edição? Cara, tem diversos aplicativos e mesmo que eu tenha uma lista formada, eu sempre falo, depende do seu perfil e depende da forma como você gosta de trabalhar, né? Tem aplicativos que são mais simples, tem aplicativos que são mais complexos e que você quer ter mais controle. Mas se eu puder indicar agora de bate-pronto, para fácil edição, Snapseed para fotografia e Lightroom para uma edição um pouco mais elaborada, esses são os de foto. E para vídeo, InShot, se você quer um aplicativo super dinâmico, muito fácil. Eu uso até hoje, cara. Tem vezes que eu tô com preguiça de pôr naquele aplicativo que tá cheio de função. Eu vou no InShot, que é rapidinho. E com muito mais funções, para iPhone tem o VideoLip, pro Android tem o VivaCut. E se você não quer ficar pensando, será que tem pro meu celular ou não, tem o CapCut. Eles mudaram o nome esses dias. É o aplicativo do TikTok, que é muito legal, tem muito efeito e dá pra fazer uma edição muito bacana. Vamos para o próximo. Marcelo, ele é do universo dos sneakers, eu sou apaixonado pelos sneakers, pelos tênis também, inclusive eu trabalho com a galera do Sneakerhead Brasil, que estão por aqui também. Faz foto do tênis flutuando. Agora não, mas depois eu vou fazer. Tô devendo esse tutorial e vai ter, pode ter certeza. O HJ Rolívio, não sei qual é o seu nome ao certo, mas esse é o seu nick. Tá, você dá algum curso? Sim, eu tenho uma consultoria de criação e edição com smartphone que a gente está assistindo agora e está sendo bem bacana, estou com uma turma nova nesse mês, Estamos já no evento, entramos agora na segunda semana, já estamos aprendendo o básico. Então é um mês de consultoria e vamos ao passo a passo. Primeira semana só de análise, a segunda semana a gente começa pelos básicos, tem acesso ao Instagram secreto, que ninguém sabe ainda, só quem faz a consultoria conhece. E lá tá cheio de conteúdos, desde o básico, intermediário até o avançado. E aí a gente vai migrando, a gente vai para uma semana que chama mão na massa, que a gente começa a aplicar de fato os conteúdos que você quer tirar resultado e a qualidade, o efeito e o perfil que você está querendo atender nas suas redes. E aí tem a quarta semana que a gente termina tudo aí, criando muito conteúdo bacana. É um mesinho aí, um intensivinho, muita tarefa, bem legal. Tem gente que está fazendo consultoria que está aqui presente, tem a Carol, tem o Arthur, tem o Renan. Essa galera toda aí tá lá na consultoria. Vamos lá. Qual site busca efeito para pós-produção? Cara, tem diversos sites que você pode encontrar. Tem o VideoHive, tem Storyblocks. Depois eu te passo. Posso passar um link aí para vocês. Eu não me aprofundo muito nessa questão de passar sites, essas coisas de efeitos e tudo mais, que eu gosto de trabalhar com as coisas um pouco mais simples, né? Com o que a gente tem em mãos. Mas se você quiser, eu mando os links depois. A Paula, que toca guitarra, fera demais. Kim, como você organiza as imagens e vídeos no smartphone? Essa palavra é muito importante. Organização. Não só onde você habita, é interessante você estar organizado, não só na sua agenda, nos seus trabalhos, vida pessoal, mas seus conteúdos, seus materiais digitais também têm que estar bem organizados. Eu vou fazer um conteúdo sobre isso, como eu organizo as pastinhas dentro do smartphone, porque, principalmente quem tem iPhone também, mas principalmente quem tem smartphone, cara, começa a vir uma porrada de umas pastas que você nem criou, e até você achar um negócio lá que você gravou, fotografou, vira uma loucura. Aí você edita, ele vai para uma outra pasta. Calma, tem um jeito de organizar tudo isso, eu vou mostrar para vocês num vídeo tutorial bem completinho, beleza? Opa, Ron! Esse cara é fera. Quem não conhece Léo Parron, ele faz uns conteúdos animais e, cara, ele é especialista em direção e roteiro e vocês vão entender quando vocês assistirem os conteúdos dele. Umas coisas muito inteligentes, muito legais mesmo. Uma inspiração para mim, com certeza. E ele fez uma pergunta aí. Qual a sua dica para quem quer exercitar a criatividade no dia a dia? Cara, esse é um assunto bem bacana. Eu abordei ele na semana passada, de como trabalhar a criatividade. Eu dei uns pontos aí de como a gente pode estar trabalhando cada vez mais, que criatividade não é dom. Criatividade é uma coisa que você trabalha, você exercita. E como qualquer coisa, seu músculo. Tô fraquinho porque eu não exercito, cara. Não adianta eu querer criar músculo se eu não tô trabalhando. Então, criatividade é a mesma coisa. Ele é aqui dentro. Se você trabalhar constantemente, manter uma constância e ficar focado nisso, cada vez mais o seu lado criativo vai atiçando. E como eu falei, eu vou entrar nesse papo. Eu tô começando essas séries aqui pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube, todas as minhas redes. Essa semana é a semana do antes feito do que perfeito. Semana que vem a gente vai entrar para uma outra temática que vai abordar a criatividade também. Então, calma, que eu vou abordar um pouco mais a profundo. Eu não quero jogar aqui na live assim de bate-pronto. Mas se eu puder falar alguma coisa aqui para você já sair dessa live pensando, cara, a melhor coisa que tem é você pesquisar referência, você estudar. Por exemplo, você gosta do... pegar um comediante. Você gosta do Porchat. Você gosta do Porchat lá do Porta dos Fundos. Aquele vídeo lá da Judite. Por que você gosta desse vídeo? Por que ele é engraçado? Você riu pra caramba. Explodiu, né? Fez sucesso. Mas por que ele é legal? Beleza, tem... eles gravaram legal, ele se pintou de azul, não sei o quê. Tem a voz dele que é engraçado. Mas tem umas coisas aí que estão por trás disso. E grande parte é do roteiro bem escrito. Tem as punchlines, tem todas as técnicas de comédia e de humor, que é tudo muito bem encaixado, tudo tem um timing certo. Então, isso daí ajuda bastante para você exercitar a criatividade. De você pegar alguma coisa que você falou, isso é criativo, nossa, isso daí que ele fez é criativo, isso daí que ele fez é engraçado. Isso daí que o Kim fez, mano, caramba, ele fez uns vídeos só com barbante. Caraca, mano, como ele tira essas ideias, velho? Ele simplesmente olhou pro barbante e falou, pronto, o negócio funciona. Cara, eu tava procurando o meu fiel escudeiro aqui, o barbante. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Sabe esse rolo de barbantes? Você sabe quanto tempo eu fiquei olhando para isso daqui, falando, o que eu faço com você, mano? Eu enrolo, eu giro, eu amarro aqui, eu amarro ali. O que eu faço com isso? De verdade, só para aquele vídeo lá do barbante que deu certo e deu uma repercussão boa nas redes, demorei 2 semanas fazendo testes. Uns testes ridículos, cara, que vocês nem imaginam. Posso até fazer um conteúdo sobre isso. Então, criatividade é isso, cara. Você pensar, estudar o que os outros estão fazendo. Copiar, você pode copiar, mas se for copiar e postar, dá os créditos pro autor. Mas tenta pegar e se inspirar. Acho que é mais bonito você se inspirar na ideia. E às vezes se fica muito igual você colocar os créditos, porque aí tem uma troca até de respeito entre vocês dois. Mas é um exercício. Então, referência, fazer testes, experimentar, com certeza ajuda você bastante no lado criativo. Vamos lá, James. Como encontro a harmonia de uma música na edição para ficar bem sincronizado o conteúdo? Cara, esse é um detalhe muito interessante, que eu acho que poucas pessoas também veem alguma coisa, vê um filme, vê um comercial, e fala, e começa, sabe? Quando você assiste aquilo, passa um sentimento, você fala, nossa, que, nossa, muito triste isso, cara. Caraca, mano, que tenso! Caramba, que romântico e tal. Tudo isso tem um sentido, porque a trilha não tá lá meramente pra ilustrar, ficar bonitinho e tudo mais, ele passa um sentimento também. Então a trilha que você colocar dentro dos seus vídeos, não só nesses que são grandes produções, desses filmes, séries, curtas, ou coisa do tipo, para esses conteúdos que você posta também nas redes, você também tem que pensar nisso. Então a trilha que você coloca vai ditar o ritmo e o sentimento que tá por trás do vídeo. Então, por exemplo, finge que eu tô fazendo um vídeo emocionante aqui, tipo Shakespeare do Barbante. Ser ou não ser? Isso é questão, tá certo isso? É Shakespeare, não é? Beleza, tá aqui romântico, eu tô apaixonado pelo Barbante, vou fazer um conteúdo bacana com ele, tô feliz. Jogo, faz slow motion, ele se abre, tudo bonito e tal. Legal. Se eu pôr uma trilha emocionante, aquela coisa mais sentimental, uma crescente, o sentimento vai crescendo. Tá aqui de leves, aí quando eu jogo começa a crescer, aí a trilha começa a ficar mais emocionante, aí tem aquela emoção, é a felicidade, a alegria de eu estar com o Barbante fazendo acontecer. É isso. A trilha tem que passar isso, entendeu? Não adianta eu colocar um eletrônico tuts, 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 tuts. Alguns podem funcionar e passar uma mensagem diferente com a trilha? Pode, mas em grande maioria passa uma mensagem completamente errada. Passa o sentimento errado também com o seu conteúdo. Então presta bastante atenção à trilha que você vai colocar. Mesmo que sejam trilhas prontas, que já tem no aplicativo, ou já tem no TikTok, tem bastante disso, né? Já tem um banco de áudio muito grande. Em vez de você colocar o áudio só pra pôr lá, pensa nisso. Pensa no sentimento que você quer passar. Pensa qual que é, de novo, qual o propósito do seu vídeo. Você quer fazer a pessoa ficar triste, fazer ela ficar feliz, fazer ela dar risada? A trilha tem uma grande porcentagem em cima dessa entrega aí, do que você vai conseguir tirar da sua audiência, e faz muita diferença quando ele funciona e quando faz sentido, tá bom? 2 voltas pelo mundo. KineMaster é um bom aplicativo? Cara, eu vejo muita gente, de novo, aplicativo vai de gosto e vai pro perfil de pessoa. Mas pro meu perfil eu não gostei muito, eu achei um pouco limitado, ele dá umas travadas, pelo menos pro Android aqui. Mas tem muita gente que faz muito, mas muito conteúdo só com KineMaster. Acho que uma das coisas que mais se via, principalmente com os conteúdos da galera lá da China, é o logozinho do KineMaster aqui embaixo. Então não tem como eu falar que não é bom, porque a galera usa pra caramba. Wesley Sena, pergunta que não quer calar, iOS e o Android? Cara, você quer colocar a lenha na fogueira, né? É criar essa guerra aqui entre a galera que tá ao vivo. Eu vou te dizer, ó, de novo, questão de perfil por gosto. Meu perfil, eu gosto muito mais do Android. Pra mim faz muito sentido. Tanto que na época que eu tive iPhone, tive até o iPhone 4S, eu fazia o jailbreak, eu destravava o celular pra conseguir customizar tudo. E no Android a gente consegue fazer isso de fábrica, né? Então eu sentia limitação no Android, no iPhone, no iOS, eu destravava pra conseguir ter essas funções. No Android tem tudo que eu quero. Mas tem gente que gosta de coisas mais minimalistas, coisas que estejam tudo lá, e a iOS é campeão disso, é tudo no lugar, tudo bem minimalista, o ecossistema da Apple também é fantástico, então não tem como eu escolher um lado só. Inclusive eu gostaria de ter um iPhone também, para conseguir atender todos vocês que trabalham com Android e com iOS. Alexandre, meu queridíssimo, o que investir primeiro, principalmente fotografia, mas também vídeo, câmera ou notebook? Caramba, mano. Boa pergunta essa. Ótima pergunta. Cara, qualquer investimento que você fizer, você tem que fazer a primeira pergunta. Você tem condições para isso? Faz sentido você investir nisso agora? A razão de eu estar fazendo esse vídeo sobre como eu virei expert com smartphone é justamente esse. Eu pensei, cara, eu não consigo comprar uma câmera agora. Se eu comprar uma câmera, eu preciso comprar um computador para editar, se eu quiser editar com os arquivos da minha câmera. Então, eu já não consigo comprar câmera, quem dera comprar um notebook. Então, não era uma opção. Vou trabalhar com smartphone, é o que eu tenho. Tem tanta coisa que a gente pode estudar aqui. Roteiro, enquadramento, técnicas de movimento de câmera, contar história, postar nas redes sociais que distribui de graça para você e ver o retorno da galera. Cara, tá tudo aí, tá tudo na sua mão. Então, se você não tem condição financeira, não pense duas vezes. Trabalhe com o que você tem agora nas mãos. Vai doer um pouco, porque você vai querer ter aquele slow motion, você vai querer fazer aquela correção de cor, aqueles LUTs da hora que a galera põe nos canais de YouTube e tudo mais. Você vai ficar com vontade? Vai. Mas tudo é um passo a passo, tudo é um processo e você vai crescer muito se você conseguir destravar isso, que é por causa da ferramenta que você tem em mãos, que você está com essa trava de conseguir criar conteúdo. A trava está dentro de você. Então, mas se você já trabalha na área, cara, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolher... É difícil, hein? Eu escolher um notebook. Porque eu ia gravar com o meu smartphone, fotografar com o meu smartphone e editar no computador nos programas, sendo que não precisava. Câmera eu pensaria bem depois e pesquisando bastante se vale a pena ou não. Principalmente se eu usaria isso mais para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Porque acho que é importante isso também, que eu vou comentar em um dos conteúdos que eu vou postar, a questão de comprar equipamentos por impulso, tá ligado? Porque às vezes a gente só pensa, tá, investir porque eu comecei a fotografar casamento e comecei a fotografar retratos e eu comecei a gravar conteúdos aí para uma empresa lá, sei lá, de um restaurante. Aí você investiu, legal, você conseguiu fazer aquele trabalho que você queria com aquele equipamento. Mas teve um investimento, teve o gasto que você teve, você parcelou 1000 vezes no cartão, ou às vezes você abriu um rombo aí nas suas economias para fazer esse investimento. Beleza, você fez. Aí você fez, mas aí você não tem portfólio direito ainda, você não conseguiu estudar direito as coisas, não está conseguindo fechar muitos trabalhos. E aí no final você não consegue ter o retorno, você não consegue pagar o equipamento que você investiu. E o intuito era o quê? Era você crescer, não era? Era de você pagar o equipamento, ganhar o dinheiro, investir, reinvestir e tudo mais. Só que a grande maioria das vezes a gente compra por impulso e a gente abre uma dívida aí que não precisava de verdade. Então é muito bom tomar esse cuidado. Vamos lá, tô gostando, hein? Primeira live, cara, bastante gente aqui fazendo muita pergunta interessante. Igor Bitbox, ele falou, achei um pouco complexo o app A Capela, cara, e o sincronismo. Não conheço esse aplicativo, eu vou dar uma fuçada, depois a gente volta a falar, tá bom? Denizeira, ele fez a consultoria do mês passado, esse cara é um aluno que eu tenho muito orgulho, cara, é muito fera, meu. Let's bora, né, a frase dele. Pra quem ainda não conhece, o Wesley Senna é monstro demais também. Aí não era pergunta, mas ele é monstro mesmo. Sigam ele. Mude Criações. Você costuma filmar na câmera nativa ou em algum aplicativo tipo um Filmic? Então, tem essa questão, né? Nem todos os celulares têm a função manual, que é a função que você consegue mudar a abertura da lente, o ISO, a velocidade do shutter e tudo mais. Até o white balance, tem várias coisas que você consegue mexer no manual, né? Pra quem trabalha profissionalmente nessa área, com certeza sente essa falta quando tudo é automático. A gente abomina quem pega e coloca nesse... Acho que aqui nem tem, mas coloca num Azinho, sabe? Que tem na câmera. Porque a gente trabalha com manual, gente. Mas eu confesso, posso estar dando uma dica que não pode ser muito bacana, mas de novo, vai pro perfil. Mas no meu perfil, o smartphone ele veio com uma tecnologia para facilitar a nossa vida. Então eu não fico perdendo tempo com... Tem um modo Pro no meu celular, que é o S10. É animal, dá para controlar tudo. E como você falou, a Imo de Criações tem um aplicativo Filmic Pro que abre essas funções que o seu celular não tem, de mudar o ISO, mudar todas as funções e tudo mais. É legal pra caramba. Se quiser experimentar, experimenta, mas tudo é um estudo, né? Então, se você ainda não entende a regra, o triângulo da fotografia, ISO, shutter e abertura e todos os conceitos que muda quando você muda essas configurações, você só vai se embananar. E o smartphone, ele tem esse nome smart por essa razão. Ele facilita nossas vidas. Então tá aqui. Gravou, fotografou, é resolvido. Então eu sou um cara que trabalha profissionalmente, faz as coisas no manual, faço arquivos de vídeo e de foto que eu mexo tudo depois na cor e na edição e tudo mais. Só que celular, cara, quero um negócio dinâmico, quero um negócio rápido. Então eu não fico me aprofundando muito nisso, tanto que eu nem recomendo, pelo menos eu não recomendo pro meu perfil e pessoas com perfil parecido com o meu para estar explorando essa parte pro com aplicativos. Vertical, horizontal, qual a melhor pedida? Isso é muito interessante, que a gente também vai se aprofundar nisso, sobre a questão para onde vai o seu conteúdo, como a pessoa vai consumir esse seu conteúdo. Cada plataforma, o consumo é diferente. Aqui no IGTV, por exemplo, vocês estão consumindo com o celular de pé para me assistir, tudo que a plataforma foi feita para isso, comentário. Não é muito legal, né? Só funciona, ele vem do lado aqui, tá para todo mundo, não tem problema. Então ele fica aqui já desenhado para essa resolução que é a vertical 9x16. Aí no feed é 4x5, e aí a capa do IGTV é uma outra, aí no outro é no outro, é uma loucura total, mas faz parte. Então, tem aplicativos, TikTok também é feito para consumir na vertical. Já no YouTube, horizontal. O que mais que na horizontal também? Televisão, né, gente? A gente assiste a TV na horizontal também. Então, você pode postar, tem gente que prefere assistir a coisa na horizontal. No Instagram tem ativado, né, para pôr o quadradinho e ele vira a tela e a pessoa pode assistir que nem no YouTube com a tela cheia. Mas o retorno que eu tô tendo aqui, a pessoa prefere muito mais que aqui no Instagram eu poste exclusivamente na vertical. TikTok não preciso nem falar. O próprio algoritmo dele fala que ele estuda o seu conteúdo e o conteúdo que está feito para a resolução dele, com certeza vai ter uma entrega muito melhor. CapCut, sensacional, VideoLip é fera. Galera, ó, tô falando, a galera aqui é fera. O pessoal já pirou aí nas edições também. Me perguntaram quando vai abrir outra turma da consultoria. Mês que vem vai ter uma nova turma, então fiquem ligados aqui nas redes que eu vou compartilhar. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Se você entrou agora, porque eu não sei, não estou acompanhando quem entrou, quem não entrou. Se você entrou agora, se você perdeu o comecinho, não tem problema, vai estar no IGTV, registrado no YouTube também, então não tem problema. Se você sair agora também, não tem problema, vai estar tudo registrado e gravado, tá bom? Olha o Denis falando sobre o Instagram secreto. Oh, valeu, meu querido. É da hora mesmo, é secreto, né? Não conta pra ninguém, hein? Mas tem muita coisa bacana. E a gente cria meio que um senso de comunidade lá. Todo mundo que fez a consultoria, todo mundo lá tá absorvendo os mesmos conteúdos. Ainda vai rolar essa questão da interação que não contei pra vocês ainda, mas vai rolar. Então, é bem bacana. E como funciona o curso, Kim? As aulas são ao vivo? Essa consultoria que eu criei agora nessa época de quarentena, uma coisa bem diferente, porque antigamente eu fazia atendimento presencial, e eram 4 atendimentos presenciais ou 4 atendimentos online. Perdão. Falo, tem que se hidratar aqui, é uma loucura. Mas agora, para essa época que a gente tá passando, todo mundo tá querendo aprender, tá todo mundo em casa, tem um tempo aí para estar estudando, e que bom que estamos correndo atrás disso. Eu fiz um formato diferente, e esse atendimento é um mêsinho, é um intensivo de 30 dias comigo. A gente tem acesso ao Instagram secreto com diversos conteúdos. O atendimento é feito pelo WhatsApp. A gente conversa aí todos os dias, domingo a domingo, ponta a ponta. É bem bacana. E cada semana tem uma temática diferente. A gente vai indo passo a passo. A gente começa engatinhando, começa a andar, começa a dar uns passos mais longos. E depois a gente tá... Falei pra galera hoje que entramos na semana smart. Nessa semana aqui de consultoria. E quando a gente chega no último, que a semana vai dar certo, a gente vai estar lá correndo que usa em Bolt, cara, a gente vai estar arrebentando nos conteúdos, e a galera aqui já está pronta para isso. Então é isso, a consultoria é essa, eu estou com outro produto é meio feio de falar, né? Eu estou com um outro formato também de aulas que eu vou fazer, está em desenvolvimento aqui, eu não vou comentar ainda, porque ainda está em desenvolvimento, mas fiquem ligados que vai ter novidade, não vai ser só a consultoria, e já garanto que vai ter um valor mais acessível para todo mundo, tá bom? Como funciona o curso? Já foi? Olha lá, vamos lá, Michele. Miss Pereira. Como você constrói o storytelling dos vídeos? É algo que você planeja antes de gravar as imagens ou depois de tudo você organiza as cenas? Cara, isso eu posso falar de boca cheia. Não tem nenhuma, juro pra vocês, nenhuma vez que eu gravo ou fotografo alguma coisa bate-pronto. Tirando, por exemplo, foto de street style, que a gente faz foto de rua, as coisas, aí é o que tá lá no momento. Mas coisas que tem storytelling, tem história, tudo eu planejo antes, tudo eu escrevo antes também. Inclusive, quem entra na consultoria, ó. Lá no Instagram secreto tem um conteúdo sobre roteiro. Eu mostro a importância dele, como eu organizo. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui no meu Instagram do Eu Sou o Kim. Então fiquem tranquilos que eu vou mostrar e como é importante a gente organizar. Porque, primeiro, se você vai gravar e editar, todo editor sabe quando o conteúdo, o material é captado e pensado, vai facilitar a tua vida. E se você que vai editar esse material e sabe o que você gravou e organizou isso, ó, rapidinho, cara. Você consegue contar exatamente do jeito que você queria a história, de forma organizada, não vai ficar se matando na hora de gravar, não vai se matar na hora de editar, e aí é só alegria e o pessoal vai assistir e vai falar, entendi a sua mensagem. Então, é muito importante sempre se organizar e planejar antes. A Jana falou sobre aprender a questão da organização, acho que todos nós queremos, é real. Vai ter, hein? Aguardem que vai ter. Organização é comigo, eu tenho toque, gente. Eu sou um monstro da organização, é meio ruim porque às vezes eu sou do tipo, vai no restaurante, eu mudo os talheres de lugar, ponho um copo em outro pra tá tudo na minha mão, é nesse nível. Não queiram ser isso porque às vezes atrapalha também. Mas por outros, posso ajudar a organizar a vida de vocês também. Maker, como você gerencia pessoas dentro de um projeto grande, tanto em job profissional e pessoal? Eu encontro muita dificuldade nisso, diria que autoconfiança é o que eu tenho que trabalhar. Cara, essa questão de você trabalhar, vou falar a real, muda um pouco a pressão quando é um set maior, com cliente grande, com às vezes um cliente difícil, ou pessoas importantes, etc. E tem os sets menores, que às vezes é uma pessoa só. Muda a pressão, muda o tamanho da galera. Às vezes, por uma galera, um grupo de pessoas, uma equipe grande, um set grande, pode fazer você ficar um pouco aflito, né? Um pouco desesperado. Mas vou te dizer que o sentimento de pressão não muda muito quando é só um cliente, só um influenciador, um set pequeno e um set médio, um set grande. Se você não tem trabalhado o seu quesito de organização, de liderança e de saber ter um bom relacionamento e ter na mente, né? Não é só você chegar lá, ter os vários equipamentos da hora, todo o set montadão, do jeito que o cliente quer e tal, e sua equipe tá mal cuidada e não tá bem suprida. Ou não importa também se a equipe tá toda foda, tá tudo na mão, set tudo no grau, tudo no jeito, só que, né, se o cliente não tá confortável, as coisas que vocês planejaram não tá do jeito que eles imaginaram, você não se planejou, a hora vai passando e a hora vale dinheiro. Então, vale muito você trabalhar essa parte aí da organização, da liderança e da questão de você pensar nos relacionamentos. Então, é importante você... vou chegar nesse ponto agora que eu ia comentar lá atrás, lembrei agora. Rede social, cara. Lembra que eu falei? Se você quer entrar no Telegram, manda um direct que eu vou te convidar. Mas, conversa comigo primeiro. É isso. Eu vou conversar. Vocês são pessoas. Eu sou uma pessoa também. Eu não sou um robô. E você não é um robô também. Então, quando você vai trabalhar em algum ambiente, seja de filmagem ou qualquer outro nicho, cara, você tá trabalhando com pessoas. Lembra disso. Então, exercite. Rede social tá pra isso. Então conversa comigo, pode conversar comigo, vamos trocar ideia, beleza? E trabalhe com as pessoas que você trabalha, com seus parceiros, com seus amigos, sua família, conversa com todo mundo, isso é muito importante. E depois começa a desenvolver essa parte, se você de fato quer assumir essa responsa de ser líder, de comandar, né, um set grande, fazer coisas maiores e tudo mais, ou não. Por exemplo, eu no meu perfil, eu não gosto muito de set grande. Se entrar projeto eu vou fazer, é óbvio que eu vou fazer. Mas eu prefiro muito mais ter uma equipe menor, ter um cliente que eu tenho um relacionamento mais direto, uma coisa mais intimista, porque eu gosto dessa questão de trazer um sentimento, trabalhar com pessoas de verdade e não ficar, né, louco, tudo muito louco, muita coisa, porque você não consegue dar conta. Eu poderia trabalhar isso para conseguir funcionar, poderia, mas não é meu foco. Então é questão de você achar o seu nicho e o perfil que você atende melhor. Não tem problema se você não atender, tá bom? Tadana. bastante pergunta, hein? Tô gostando. Eu ia fazer só uma meia horinha, 35 minutos, já estamos indo para uma hora. Eu vou responder só mais algumas. Pessoal, se eu não respondi a sua pergunta, eu peço mil perdões. É porque realmente não quero deixar essa live muito extensa. Se você fez a pergunta e eu não respondi, pergunta no direct, porque eu vou passar o link do Telegram e certeza que eu vou te responder. E se você não gosta de mensagem de áudio, eu vou mandar. Se você gosta, você vai ficar muito feliz, porque eu vou responder por áudio, sim. Eu gosto de falar a entonação, mostrar a entonação da minha voz. E vou responder todo mundo. Se eu não respondi nessa live, manda lá no direct, eu vou responder, tá bom? Vamos lá, vou responder só mais três, tá? Meu mano, Jalanismac. Necessariamente é melhor ter um celular com muito espaço ou dá pra usar a nuvem? Eu não gosto de confiar na nuvem, já tive sérios problemas. Eu uso Android, então não sei se o pessoal que usa o iOS tem uma confiança maior. Também tem que pagar, né, para ter mais armazenamento. Mas eu investi num equipamento que tem bastante espaço. Ele já de base que tem 128 GB no meu celular. E eu coloquei ainda mais uma expansão de 256 GB. Então tem bastante espaço, cara. E como qualquer outra ferramenta que eu trabalho, uma câmera e tudo mais, eu sempre faço backup, eu sempre faço a logagem, né, que a gente chama, faço o log dos arquivos. Então eu sempre transfiro tudo, esvazio e depois eu vou trabalhando de novo com cartão livre. Ah, Motor Riding falando, legal a live, que ouvi uma coisa de um cara desses que eu aprendi tanto, vale muito. Legal. Você já editou pelo celular? Indica aplicativo. Você já editei? Cara, quase todos os conteúdos que eu postei aqui foram editados com o celular, mano. Foto, vídeo, foi o que você imaginar. Até a minha vida eu tento editar pelo celular às vezes. A gente vai comentar sobre isso também. O celular não é só a parte técnica, é a parte da conexão e da nossa vida também. Bom, gente, como eu falei, eu vou responder todas as perguntas que eu não respondi agora na live para não ficar muito extenso, pro direct. Então me mande lá também para você receber o link do Telegram, tá bom? E para encerrar essa live, eu falei para vocês nos stories que eu não fiquei expert no smartphone só com a questão de gravar, fotografar e editar. Essa ferramenta que você tem na mão de vocês não é só um equipamento técnico, uma coisa para você fazer uma foto e vídeo, edição e coisa do tipo. Ele é uma porta aberta, para você fazer conexões. Então, de novo, aproveita essa regalia, essa nossa vantagem de estar nessa área da tecnologia, de estar com o smartphone na mão, de ter redes sociais e tudo mais. E vamos usar a rede social para realmente ser uma coisa social. Então vamos conectar com pessoas, fale com as pessoas que você gosta, entre em contato com parceiros de trabalho, faça parcerias, acione a pessoa que você é fã. Por exemplo, se você me acionar e falar, Kim, vamos fazer um projeto? Quem sabe, a gente pode fazer um projeto junto. Olha o poder que tem a rede social e o poder que tem a gente ter esse smartphone, que a gente consegue fazer tudo. Agora que a gente está na quarentena, a gente está enxergando um pouco mais fora da caixa e como a gente tem uma coisa muito poderosa, né? Da questão de ter internet, de ter rede social, de ter meio de comunicação. Porque, pensa, se a gente estivesse lá umas décadas atrás e não tivesse internet, não tivesse Instagram, não tivesse YouTube, não tivesse televisão, o que a gente ia estar fazendo agora na quarentena? Escutando o vizinho fofocar. Pô, esse vírus tá forte mesmo, né? Aí você pensa, você olha pra mesa, será que eu vou comer amanhã? Aí você fala com a pessoa que tá lá junto com você, ou às vezes você tá sozinho, fala com você mesmo. Hoje não. Pum! Você já tá ligando pra alguém. Você já tá conectando alguém pra falar sobre filosofias de vida, sobre trabalho, sobre fotografia, sobre edição, sobre coisas criativas. Meu, aproveita. Então eu fiquei expert com o smartphone também, não só, de novo, nas questões técnicas, mas na questão social também. Se não fosse pelo smartphone, com tudo que a gente tem nas mãos aí, das redes sociais, eu não teria conhecido, olha, todos vocês, todo mundo que está apontando aqui, que está comentando, são pessoas que eu já tive uma conexão. Se você não conversou comigo ainda, vem falar comigo, cara, porque até me emociona um pouco aqui. É isso que vale, entendeu? Esse é meu propósito. Meu propósito é compartilhar conhecimento, é ajudar e fazer vocês não passarem as dores que eu passei, também. Mas eu quero conhecer pessoas, quero me conectar com pessoas, quero compartilhar, ter uma troca de experiências de vida, de filosofias de vida, de trabalho, de coisas pessoais também, quem sabe a gente cria uma intimidade. Tem muita gente aqui que começou como amigo de internet e que simplesmente viraram parceiros de vida. Então, ó, pedir no Japão. Pedir no Japão, cara. Japão, eu tô conectada com ela lá do Japão. Parceiríssima, quem não conhece ela, ela dá dicas fenomenais sobre a vida lá no Japão. Ela tem um podcast que ela abriu esse ano aí, muito, muito bacana também. E ela ajudou eu e a minha sócia a gravar os projetos lá no Japão, Viaja Mídia Japão. E olha, até no Japão, aqui tá uma conexão. Tem conexão mais forte que isso, ela tá do outro lado do mundo, tá num horário, um fuso horário completamente diferente, e ela tá me vendo ao vivo e a gente tá podendo compartilhar experiência, a gente pode, né, ficar falando um no trabalho do outro, um aprende com o outro também, então essa troca é muito válida, certeza que você vai aprender alguma coisa e você vai sair diferente, e você vai crescer como pessoa e como profissional. E de novo, falando sobre vida de propósitos, qual é o seu propósito com os conteúdos que você quer fazer? Você quer só fazer o bonito, o espetacular, para agradar a pessoa e ela olhar e pum, legal, e ficar por isso, ou você tem uma coisa maior por trás disso? Então, se você tem essa resposta, me mande lá no direct ou aqui nos comentários. Se você está assistindo no IGTV, põe nos comentários suas perguntas que eu vou responder vocês, no direct também. E vamos que vamos, gente. Vamos ter uma vida smart, né? Essa semana é Smart na Consultoria, é a semana que a gente está aqui com o smartphone também, como ficar expert com o que a gente tem nas mãos. Vamos arrepiar, gente. É só o começo, temos tudo na mão. Tô tendo uma conexão incrível com vocês. Temos 26 segundos restantes. Então, para quem assistiu, meu muito obrigado. De novo, se você não mandou mensagem no direct para o link do Telegram, me manda lá suas perguntas também. Vou responder todo mundo, mandar link para todo mundo. E está acabando a nossa live. Muito obrigado. Vocês são demais. Vocês são incríveis. Tamo junto. Vai dar certo. É nóis. 4, 3, 2, 1. Acabou. Beijo, galera. Abraço.
E chegamos ao fim, ao episódio. Espero que tenham gostado. Cada vez mais eu vou trazer aí esses áudios extraídos dessas lives que eu faço para você poder escutar com calma, no tempo que você quiser. E assim como eu gosto bastante de conteúdos em formato de áudio, porque a gente consegue escutar fazendo outras tarefas também. Então, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima e já sabe o que vai acontecer, né? Vai dar certo. Ah, e antes de eu terminar tudo aqui, na descrição aqui desse episódio tem todas as minhas contas das minhas redes. Se você quiser assistir em vídeo também, tá lá no IGTV. Vamos ter ativados aí também conteúdos no TikTok, no Instagram, seja IGTV, Stories, Feed, podcast, com certeza vai ter mais podcasts por aqui. YouTube, o saudoso YouTube também. Vai dar certo. Vai voltar, vai retornar aí com um formato diferente. E espero que gostem de tudo, tá bom? Me sigam lá nas redes, tá na descrição. Nos vemos no próximo episódio. E agora sim, já sabe o que vai acontecer, né? Vai dar certo! É nóis, até a próxima!